Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão de Constituição e Justiça debate alterações no Estatuto do Desarmamento.
Proposta de emenda à Constituição proíbe a reedição de decretos pelo Presidente da República.
Comissão aprova aumento das alíquotas de importação de arroz.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Agricultura aprovou a elevação da alíquota de impostos incidentes sobre a importação do arroz. A Comissão de Assuntos Econômicos dará a palavra final do Senado sobre a proposta. Repórter Marcela Diniz.
O projeto aprovado na Comissão de Agricultura eleva as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre a importação de arroz de zero para os percentuais ordinários de importação, 2,1% para o PIS e 9,65% para a COFINS. Na justificativa do projeto, o autor, senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, argumenta que a mudança valoriza o produto nacional e colabora com a manutenção dos empregos no setor. De acordo com o relator do projeto, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, a carga tributária que impacta no custo de produção do arroz no Brasil é 30,6% maior do que o verificado em países vizinhos. A elevação das alíquotas sobre a importação do produto seria, assim, uma forma de proteger o arroz plantado aqui.
Nós estamos perdendo a competitividade. Por quê? Se você for no Paraguai, for no Uruguai, lá a carga tributária quase nada ou zero. Não é um projeto demagogo, é um projeto em defesa naturalmente da agricultura, sobretudo da área plantada do arroz do nosso país.
O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
Aracaju, Belém, Maceió e Boa Vista agora recebem oficialmente a frequência da Rádio Senado. A cerimônia de inauguração na presidência do Senado foi transmitida ao vivo pela rádio, TV e pelo canal do Senado no YouTube. Repórter Paula Groba.
Agora a Rádio Senado pode ser ouvida em 14 capitais do país. Desde esta quinta-feira, Aracaju, Belém, Maceió e Boa Vista passam a receber informação do Senado Federal diretamente da fonte. O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, citou a necessidade de os cidadãos participarem da política.
É preciso confiança no futuro. E é isso que a Rádio Senado tem como proposta. Mostrar a cada um, levar os programas, as notícias, de que aqui há uma preocupação em se construir um Brasil melhor, um Brasil mais justo.
Na opinião da senadora Renilde Bulhões, do PROS de Alagoas, a Rádio Senado informa com isenção o que acontece no Legislativo.
O segredo de ouvir a Rádio Senado é este, em que você tem a certeza que está tendo notícias verdadeiras, notícias sérias, notícias sem maquiagem, sem partido.
O senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, comemorou a promulgação pelo Congresso da Emenda Constitucional número 101 de 2019, que vai permitir o acúmulo de cargos com funções de professor e de profissional da saúde para os servidores das polícias e dos corpos de bombeiros militares nos estados e no DF.
Ele lembrou que, como regra geral, a Constituição proíbe o acúmulo de cargos no serviço público, exceto para professores e profissionais da saúde civis. Agora, essa emenda estenderá esse benefício também aos militares estaduais e do Distrito Federal, profissionais que, destacou, têm muito a contribuir para a educação do povo brasileiro.
Então, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro vai poder nos ajudar a ampliar os nossos profissionais na área de educação. Temos aqui no DF, inclusive, e em outros estados, a experiência da escola compartilhada com a Polícia Militar e também agora Corpo de Bombeiros. E na saúde também, temos bons médicos, militares, enfermeiros que podem também prestar relevantes serviços à nossa comunidade.
O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, disse que os governadores do Nordeste continuam negociando com o governo com o objetivo de chegar a um acordo em relação à reforma da Previdência.
Jean Paul Prates disse que governadores buscam medidas adicionais para equacionar as dívidas previdenciárias dos estados, inclusive com a sugestão de criação do Fundo de Compensação Previdenciária com receitas advindas da exploração de recursos naturais, como o petróleo.
O Rio Grande do Norte, por exemplo, tem um déficit previdenciário mensal da ordem de 130 milhões de reais. E a única medida incluída por Paulo Guedes que poderia amenizar a situação é o aumento da alíquota previdenciária, por exemplo, de 11% para 14%. No caso do Rio Grande do Norte, mesmo essa cobrança maior renderá cerca de 40 milhões. Então não resolve.
A senadora Elisiane Gama quer mudar a Constituição para limitar a edição de decretos pelo presidente da República. Repórter Érica Christian.
De autoria da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, a proposta proíbe a reedição no mesmo ano de decreto sustado pelo Congresso Nacional. Essa mesma vedação já vale para as medidas provisórias. Elisiane Gama avalia que a reedição de decretos é um desrespeito ao Congresso Nacional. Ela lembrou o caso de dois decretos publicados logo após o Senado rejeitar o das armas.
Estamos apenas tentando evitar que o presidente governe através de decretos. Quando o Congresso Nacional não tem as suas prerrogativas asseguradas, você acaba colocando em instabilidade o princípio democrático de direito que a gente precisa, na verdade, sempre levar em consideração.
Contrário à proposta, o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, alertou para o risco de cerceamento ao presidente da República.
Se você olhar dentro do texto constitucional e da capacidade do Executivo dentro dos limites da própria Constituição, não está exorbitando, não. Eu vejo inconstitucionalidade que está tirando uma prerrogativa do Executivo.
A proposta será discutida e votada pela Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Romário, do Podemos, lamentou que 10 anos após o anúncio do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016, não se confirmaram as promessas do legado que os Jogos deixariam para a população da cidade e do país em termos de infraestrutura de transporte e de apoio ao esporte.
O que aconteceu de lá para cá mostra que, mais uma vez, o interesse de poucos prevaleceu, disse Romário. Ao informar que o custo total do evento foi de R$41 bilhões, o senador citou que parte do dinheiro foi desviado nas obras superfaturadas no metrô do Rio de Janeiro e usado para pagar edificações olímpicas cheias de irregularidades e falhas.
A chama olímpica hoje arde no bolso de cada contribuinte carioca, de cada cidadão brasileiro. Os anéis deram lugar às grades das prisões, roubaram até o ouro e a prata das medalhas. O Rio e o Brasil, depois do sonho olímpico, vivem hoje o pesadelo de um legado que nunca chegou e de uma conta que teima em não acabar.
O senador Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, elogiou o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O parlamentar criticou a ideologia da autossuficiência, que durante anos vendeu a ilusão de que é possível produzir em todos os setores indistintamente, enquanto as evidências do comércio mundial indicavam que o melhor percurso seria o da divisão internacional da produção.
Haroldo de Oliveira disse que a história demonstrou que os países devem se especializar naquilo que fazem de melhor e abrirem o mercado ao intercâmbio internacional.
Esse é o motivo pelo qual celebramos acordo entre Mercosul e União Europeia. Somos parceiros tradicionais e temos uma pauta complementar com vários países europeus. Hoje, os dois blocos formam um mercado de 780 milhões de pessoas e 24% do PIB mundial, o Produto Interno Mundial.
A Comissão de Constituição e Justiça discutiu hoje a revisão do Estatuto do Desarmamento. Os senadores ouviram representantes de caçadores, atletas, ONGs, forças policiais, agentes socioeducativos, do Exército e do Governo. Repórter Bruno Lourenço.
Representantes de caçadores e atletas reclamaram dos impostos e do excesso de burocracia para comprar armas e munições. Já organizações não governamentais que defendem uma restrição maior para a venda de armas disseram que não se pode cair na tentação de achar que armar a população é solução para a criminalidade. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que pediu audiência pública, disse que é importante ouvir vários lados antes de legislar sobre o tema.
A demanda que está posta na sociedade e que é uma demanda colocada como central pelo governo federal, que editou uma série de decretos, enviou projetos legislativos. O levantamento que fizemos, e por determinação do senhor presidente da Casa e da presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, me colocou na condição de relator de 18 projetos, só no âmbito da CCJ. É um tema que já vem rolando pelas casas legislativas há décadas e precisa de um tratamento que seja mais moderno e adequado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.